Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Regina Beatriz Tavares da Silva, que é presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões. Ela traz para a gente mais informações sobre um assunto muito polêmico, os danos morais em caso de traição conjugal. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Regina Beatriz. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Uma boa tarde, um prazer poder participar do seu programa, Jéssica.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os deveres dos cônjuges que estão estabelecidos pelo nosso Código Civil?
Posso sim, por sinal muito importante esse tema, essa matéria dos deveres do casamento, já que as pessoas às vezes se casam e nem sabem quais são os deveres que assumem.
Sim.
Esses deveres têm tanto cunho pessoal como cunho patrimonial. No cunho pessoal, ou seja, os deveres pessoais são dever de fidelidade, dever de respeito, dever de assistência moral ou imaterial, também há o dever de assistência material e de coabitação, salvo circunstâncias excepcionais. Esses deveres pessoais, explico rapidamente cada um deles, Jéssica.
Sim.
Fidelidade é aquele dever que surge no casamento por força de um compromisso de lealdade que os nubentes assumem. Ou seja, é o dever de manter relacionamento que tenha em vista a satisfação do instinto sexual somente dentro do casamento. Não trair, não ser infiel, não ter relacionamento, seja sexual propriamente dito, seja que tenha em vista a satisfação do instinto sexual, mesmo que não chegue à cópula carnal, fora do casamento, é traição. Este é o significado do dever de fidelidade. Então, o dever de fidelidade tanto é descumprido pelo adultério como pelo quase adultério. Adultério é a cópula carnal fora do casamento, a manutenção de um relacionamento sexual fora do casamento. O quase adultério é uma relação que não se comprove seja propriamente sexual, mas que demonstre a intenção de satisfação do instinto sexual fora do matrimônio. Respeito. Respeito é um dever também muito importante, porque, embora na fidelidade esteja contido respeito pelo cônjuge, pelo marido, pela mulher, o respeito tem um conteúdo ainda mais amplo, porque importa em respeitar todos os direitos da personalidade do cônjuge. A vida, por isso, é evidentemente vedado qualquer atentado à vida e à integridade física do cônjuge. Inclusive há no Brasil, como se sabe, uma lei que protege a mulher no sentido de impedir a violência doméstica com várias medidas protetivas, mas também o homem tem esse direito à proteção da sua vida, da sua integridade física. O respeito também é no sentido de impedir que as pessoas se ofendam moralmente, que haja ofensas de ordem moral, como gritos, como xingamentos dentro do casamento. é essa proibição advém do dever de respeito que vigora no matrimônio.
Uhum.
Assistência moral ou imaterial é um dever do qual eu tratei na minha dissertação de mestrado, quando defendi o meu trabalho de mestrado na Universidade de São Paulo. Foi muito interessante naquela época, porque se considerava esse dever de assistência imaterial como um dever apenas moral.
Sim.
Um dever que não receberia nenhuma sanção se houvesse o seu descumprimento. E eu defendi a ideia de que a assistência imaterial seria um dever jurídico e que o seu descumprimento acarretaria a aplicação de sanções. E assim foi depois considerado no sistema jurídico brasileiro. Creio que essa é a melhor posição, já que assistência imaterial é aquele dever de prestar todos os cuidados, todo o apoio, tudo que o cônjuge necessita, especialmente nos momentos mais difíceis. Então, por exemplo, se está doente, cabe ao outro dele cuidar, cabe ao outro dele, a ele oferecer a melhor ajuda e o melhor tratamento médico possível, cada um dentro das suas possibilidades.
Uhum.
Se perde um ente querido, cabe ao outro cônjuge apoiar o marido ou a mulher que perdeu o pai ou a mãe, por exemplo, e que, portanto, precisa de todo esse cuidado muito especial nesse momento. Esses são dois exemplos, dentre tantos, do dever de assistência imaterial, que é o dever de prestar todos esses cuidados, todo este apoio aos direitos da personalidade também do cônjuge.
Interessante, né, doutora, que acho que a maioria das pessoas não sabe de todos esses deveres, né, ao se casar, né, é bem importante a gente frisar isso para os nossos ouvintes, que isso tudo vem junto com o casamento, né, doutora?
Muito bem, Jéssica, exatamente por isso, logo no começo, eu elogiava a escolha do tema, a escolha da matéria, porque, efetivamente, muitas pessoas se casam e não fazem ideia que têm todos esses deveres. Já que não fazem ideia, já que não têm noção exata desses deveres, acabam algumas vezes, se não muitas, descumprindo esses deveres, e esse descumprimento gera aplicação de sanções, que é o que nós vamos ver, acredito que no decorrer desse seu programa, dessa entrevista. Então, é importante conhecê-los, e conhecê-los especialmente para cumpri-los, porque todos esses deveres, eles existem na lei exatamente para fazer as pessoas felizes. Veja bem, a partir do momento que os cônjuges são fiéis, que se respeitam, que prestam mútua assistência imaterial, que era dessa que nós estávamos falando agora há pouco,
sim,
que também prestam a mútua assistência material. Esse é outro dever conjugal, outro dever, inclusive, também ainda de cunho pessoal. Assistência material é aquele auxílio econômico, recíproco, espontâneo, durante o casamento. Quem pode mais, arca mais com as despesas do lar. E se os dois podem contribuir, cada um mesmo que seja na sua medida, os dois contribuem com as despesas do lar. Esse é o dever de assistência material, né? E ainda a coabitação, que é a vida em comum sob o mesmo teto. Existe um dever do casamento, que é de que as pessoas morem na mesma casa. Haja uma unicidade domiciliar, salvo circunstâncias excepcionais, de necessidades profissionais, um trabalha numa cidade, outro trabalha em outra, necessidades pessoais ou mesmo familiares, a necessidade de um dos cônjuges cuidar de um parente próximo em outra cidade. Mas, salvo essas circunstâncias de natureza excepcional, os cônjuges devem morar na mesma casa. E isso também é o que traz a harmonia e a felicidade. Então, veja como tudo se completa.
Sim.
Né? Em prol do quê? Da busca de uma realização pessoal no casamento, na busca da tão, tão, tão conhecida e tão buscada felicidade.
Uhum.
Né? Além desses deveres, que, como eu citei, são de cunho pessoal, existem deveres patrimoniais.
Sim.
E os deveres patrimoniais, eles vão depender, claro, do regime de bens que vai ser escolhido no casamento, mas eles têm um principal dever, que eu acho que nesse momento de estudo, que é a administração dos bens comuns em benefício da família.
Uhum. Isso é importante destacar também, né, doutora?
Muito, porque, Jéssica, esse dever impede que um dos cônjuges extravie, dissipe patrimônio que é comum ao outro, ou seja, que entra na comunhão de bens, inclusive às vésperas de uma separação ou de um divórcio.
Uhum.
E já que se isto ocorrer, se houver essa dissipação, se houver esse extravio, se houver esta simulação, inclusive, de alienação, de venda de patrimônio, seja simulada, não seja simulada, enfim, mas nesse sentido da má administração do patrimônio comum em benefício do casal, sanções serão aplicadas a quem assim age. Então, todos esses deveres, eles não são deveres apenas de ordem moral, eles são deveres jurídicos cujo descumprimento leva à aplicação de sanções, de punições pelo ordenamento jurídico.
Doutora Regina, entrando agora um pouco mais especificamente ainda na questão da nossa entrevista, queria pedir para a senhora explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como que é vista no Poder Judiciário atualmente essa questão da necessidade ou não de uma indenização por dano moral nos casos de traição conjugal. Como que isso tem funcionado na prática?
Jéssica, desde 1998... quando eu defendi uma outra tese, esta agora já de doutorado, intitulada Reparação Civil na Separação ou no Divórcio, a traição como causa de indenização é perfeitamente aceita em nossos tribunais. Sejam os tribunais estaduais, como o do Paraná, como o de São Paulo, entre outros tribunais brasileiros, seja no Superior Tribunal de Justiça, nós temos um entendimento firmado de que cabe indenização na traição. Mas com um entendimento que foi exatamente aquele que eu procurei expressar na defesa deste trabalho, que foi publicado em 1999 pela editora Saraiva, em que nós temos que ter o preenchimento de três requisitos para que haja efetivamente o direito à indenização do cônjuge traído.
Sim.
É preciso que exista a infidelidade, ou seja, a prova de que houve o descumprimento deste dever por meio de comportamentos, condutas do cônjuge infiel, que demonstram a sua intenção de satisfação do instinto sexual fora do casamento, é preciso que haja também o nexo causal, ou seja, a ligação desta traição com dano, seja de ordem moral, seja de ordem material. Então, aí é importante esclarecer que não basta a infidelidade para que haja o direito à indenização do cônjuge traído. É preciso que haja também a demonstração de que esta infidelidade causou um dano, seja moral, seja um dano material.
Sim.
E aí se preenchem os três requisitos ou os três pressupostos da indenização, da chamada responsabilidade civil. Três requisitos sem os quais não haverá condenação nem indenização. E é por isso que alguns, digamos assim, de uma maneira mais superficial, né, de uma maneira sem um aprofundamento, por vezes me perguntam, mas os tribunais efetivamente consideram, né, não é o seu caso, Jéssica, mas até alguns que negam, né, a ideia de que os tribunais estariam considerando a possibilidade de indenização por infidelidade. É que, em alguns casos, se não em muitos casos, quando o advogado promove a ação de reparação de danos para buscar uma indenização por infidelidade, ou mesmo pelo descumprimento de outros deveres conjugais, não comprova o dano.
Uhum.
Não há possibilidade de condenação e indenização pela prova da traição sem a comprovação do dano.
Sim.
E aí nós vemos, por exemplo, uma total aceitação, não é, digamos assim, da tese, por exatamente estarem preenchidos todos os requisitos, quando a traição é da mulher e gera um filho dentro do casamento, mas que na verdade é de uma terceira pessoa. Então, essa hipótese de traição em que existe o nascimento de um filho que não é do marido, mas sim de um outro homem, em todos os acórdãos, considerado uma traição que gera um direito à indenização. Porque aí o dano está comprovado. Não é por ser traição da mulher, não é por ser simplesmente porque é o sexo feminino, é o gênero feminino que está ali praticando a traição. Não é isto.
Uhum.
É porque o dano em si, que está ali comprovado pela geração de um filho que o marido acreditava ser dele, mas que era de terceiro, está efetivamente evidenciado. Então, veja como é importante a demonstração dos três requisitos. Há casos, e eu insisto nisso, em que a infidelidade não gera dano. Por
uhum.
exemplo, quando os dois são infiéis.
Sim.
Aí nós não teremos, em hipótese alguma, a possibilidade de aplicação dos princípios da responsabilidade civil, ou seja, da condenação de um deles no pagamento de indenização ao outro.
Uhum. Bem interessante, doutora. E aproveitando que a senhora trouxe para os nossos ouvintes essa questão de a gente falar um pouquinho a respeito do dano, queria pedir para a senhora explicar qual que é a definição jurídica de dano moral e de que forma que essa definição se aplicaria em casos de infidelidade conjugal. Como que isso acontece na prática? Se a senhora puder dar um exemplo para os nossos ouvintes?
Claro que sim, dano moral, juridicamente, é aquele que decorre da violação a um direito da personalidade.
Uhum.
Como, por exemplo, a honra. A honra é um direito da personalidade. Honra tanto no sentido da autoestima, que é a consideração própria, que é isto que todos nós temos sobre nós mesmos, esta autoestima, portanto, e também a reputação ou consideração social, que é o que as outras pessoas pensam a nosso respeito, pensam de nós, né?
Sim.
Então, honra, existe tanto esta subjetiva, que é chamada autoestima, como a honra objetiva, que é a chamada reputação social. Dano moral, portanto, que exatamente existe na ofensa à honra. E quando nós pensamos em infidelidade, nós pensamos sim na ofensa à autoestima do cônjuge traído, ou seja, o seu sofrimento, o seu constrangimento, a sua humilhação decorrente da traição.
Uhum.
E, por vezes, também, quando esta infidelidade se torna pública, a ofensa à honra objetiva do cônjuge, ou seja, a sua reputação social, a
uhum.
sua consideração social, aquilo que os outros pensarão a respeito do traído. Né?
Uhum.
Então, aí nós vemos que esse conceito de dano moral, ele está exatamente presente na infidelidade, seja pela ofensa da honra subjetiva, seja pela ofensa à reputação social do traído, a depender das circunstâncias, né? Mas esta ofensa precisa ser comprovada. Então, quando eu dava o exemplo da mulher que tem um filho que é atribuído ao marido, mas na verdade depois se descobre que esse filho é de um outro homem.
Uhum.
Obviamente que não é só a autoestima do cônjuge traído, mas também a sua reputação social que será violada, que será atingida. Então, vemos aí a presença do dano moral.
Uhum.
Nós não podemos só pensar em dano moral como um sofrimento, como um constrangimento, como uma humilhação, porque isso se torna um tanto quanto aberto, um tanto quanto solto, sem uma objetividade. E aí, nós temos que lembrar que dano moral é aquele que decorre de uma ofensa grave, de um fato grave, exatamente de um fato que notoriamente, visivelmente, aos olhos de qualquer pessoa, se considere grave em termos de violação a um direito da personalidade.
Uhum.
Dei o exemplo da mulher e do filho havido fora do casamento, que é a princípio tido como do marido por presunção legal. Vamos imaginar a traição de um homem,
sim, né?
Descobre depois de um tempo que sua mulher está sendo infiel, sendo que muitas pessoas no seu entorno, inclusive, já sabiam, porque já tinham visto, já tinham presenciado comportamentos dessa mulher que demonstravam que ela teria um relacionamento fora do casamento.
Uhum.
Né? Por vezes, até muitas vezes, em casa, dentro de casa, funcionário sabe, algum parente ou algum amigo que não queira relatar, né? A mulher sabe disto, sabe que o seu marido está traindo esta mulher, os amigos deste homem sabem que ele está traindo a mulher. Isto tudo é efetivamente dano moral.
Uhum.
Porque é a ofensa à reputação social desta mulher, é a ofensa à sua consideração pública, né? Então, isto é a configuração do dano moral.
Uhum.
Né? Por isso que eu disse que praticamente só vejo a hipótese de não haver dano de ordem moral na infidelidade quando os dois traem.
Sim.
Senão, via de regra, existirá este dano.
Uhum. E, doutora, esses deveres conjugais que a senhora apontou para os nossos ouvintes no começo da entrevista, e especificamente esse dever de fidelidade recíproca que a gente está conversando agora, eles valem de uma mesma maneira para as uniões estáveis ou não? Daí é diferente.
Valem perfeitamente para as uniões estáveis. São exatamente os mesmos deveres. Inclusive, na união estável, existe um dever que se chama lealdade, que é exatamente o sinônimo de fidelidade. Afinal de contas, o que é fidelidade? Fidelidade advém de um compromisso de lealdade que existe no casamento. Quando se usa na união estável, pelo Código Civil, a expressão lealdade no lugar de fidelidade, isto não tem o significado que na união estável o dever seria diferente. É o mesmo dever, foi só uma escolha do legislador de usar uma outra expressão, já que, repito, lealdade é igual a fidelidade. Ah, é importante a sua pergunta, porque praticamente superada esta ideia de tão mal colocada que ela foi por uma corrente de pensamento, que lealdade seria diferente de fidelidade, que na união estável, portanto, bastaria que um dos companheiros chegasse ao outro e dissesse, confessasse que estaria sendo infiel para que o dever não estivesse sendo descumprido, ou seja, porque ele estaria sendo leal, ele estaria sendo franco. Lealdade não é só franqueza, lealdade é efetivamente fidelidade. Então, se existe essa revelação de um cônjuge ao outro ou de um companheiro ao outro de que está sendo infiel, isto não significa que deixa de existir ou deixaria de existir o descumprimento ao dever. esta ideia, esta corrente de pensamento, simplesmente pelo uso pelo legislador de uma outra expressão, de um outro nome, né, para a fidelidade, no caso a lealdade, está completamente vencida, né, e derrubada efetivamente no direito brasileiro. Portanto, união estável tem os mesmos deveres, sempre é traição, seja no casamento, seja na união estável, a existência de uma relação que tem em vista a satisfação do instinto sexual fora do tálamo. Tálamo o que é? É a expressão usada juridicamente para significar o casal.
Doutora Regina, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os atuais desafios do Poder Judiciário na resolução de questões que envolvem a infidelidade conjugal. O que ainda precisa ser aprimorado nesse aspecto?
O principal desafio é que o Poder Judiciário se mantenha firme, na ideia de que a infidelidade, uma vez que cause dano moral ou mesmo dano material, que por vezes pode acontecer, como por exemplo a diminuição dos rendimentos no trabalho do profissional autônomo, até a perda de emprego, os tratamentos terapêuticos que o traído pode ter de realizar por força da traição, isto é dano material, nós não havíamos ainda falado no dano material, é que, portanto, o Poder Judiciário se mantenha firme nesta ideia de que a infidelidade, uma vez provado o dano, pode acarretar a condenação do infiel no pagamento de uma indenização ao traído. Ou seja, não ser o Poder Judiciário influenciado por um outro pensamento que algumas vezes tem sido colocado, de que os deveres conjugais deveriam ser transformados apenas em deveres morais. Fidelidade é um dever jurídico e o seu descumprimento gera a aplicação de sanções, como é a indenização. E, além disso, o desafio que vejo, né, do sistema jurídico brasileiro como um todo, né, é que haja uma reforma efetivamente do Código Civil na parte do direito de família, no sentido de atualizá-lo e atualizá-lo de acordo com o que pensam os nossos tribunais, como é o caso do pensamento uniforme em prol da indenização quando há a traição. Na França e em Portugal, existem previsões legais expressas, explícitas a respeito da indenizabilidade do dano acarretado pela infidelidade. No Brasil, nós temos, como eu fiz na minha tese, defendida em 98 e publicada em 99, que nos socorrer de um dispositivo que consta da parte geral do Código Civil, para aplicá-lo ao livro, à parte especial, que é do direito de família. Acredito que se nós tivermos uma modificação no nosso código, não só nesse sentido, em outros também necessárias, mas uma modificação em que haja uma previsão expressa a respeito do descumprimento dos deveres conjugais causarem a indenização, ou seja, poderem dar causa a uma condenação na indenização, nós teremos um melhor sistema jurídico.
Doutora Regina, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Com muito prazer, estarei sempre à disposição. Uma boa tarde.
Boa tarde, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.